noite, senhoras, senhores, queridos, queridas. Sejam muito bem-vindos ao nosso querido Roleta Russa, o podcast que alegra as suas... Bom, a gente lança de manhã, né? A gente sabe, sei lá, quando que você vai escutar esse negócio. As manhãs das suas quartas-feiras, com o melhor do entretenimento brasileiro que o brasileiro pode trazer. Eu sou o Marcos Nishioka, o seu querido host... E ao meu lado, na nossa mesa virtual, nós temos em ordem alfabética, como sempre, como de praxe, senhor Arthur Rodrigues.
Graças a Deus, nunca mais... Calma aí, eu me perdi. Mas a vida tem dessa, né? Viajei!
Senhor Luiz Eduardo Brand Flores.
Saudades de uma fila de imigração, hein?
Se tem uma coisa que eu não tenho saudade, é isso, cara.
Olha, no jeito que a gente tá... Até dá saudade até disso, de mala extraviada e tudo.
Nossa, sim.
Por penúltimo hoje, já vamos entender por que, senhor Vitor Esmanhoto.
Muito boa tarde, bom dia, boa noite, para quem estiver escutando. E agora a minha viagem mais longa é até o mercadinho.
E por que o Vitor Esmanhoto não é o último dessa vez? Porque nós temos uma convidada, nossa primeira convidada do nosso querido podcast, a nossa amadíssima blogueira de viagem, senhorita Júlia Origi.
Oi, gente, eu sou a Júlia, estou aqui muito feliz de participar e... Uau, que honra!
Já passa. Lembrando a vocês, introduzindo a Júlia talvez, nosso querido podcast tem 6 branches de temas em que a gente fala de games, música, literatura, audiovisual, cotidiano e atualidades. E no tema de hoje, nós temos nosso querido cotidiano e nós vamos falar sobre histórias de viagem. Por isso que nossa querida blogueira de viagens, Júlia Origi, está aqui nos acompanhando para falar um pouquinho mais sobre os seus causos.
Nossa, eu tenho ótimas histórias para contar. Estou me coçando para contar elas.
Roleta Russa. Só antes da gente começar a falar sobre os nossos causos, as nossas queridas histórias, ou não tão queridas assim, eu queria falar primeiro com vocês, assim, só pra gente passar pra cada um pouquinho da nossa história, da nossa relação pessoal com viagens, né? Eu vou deixar a Júlia por último também nisso, porque eu tenho certeza que ela tem uma relação muito mais íntima e muito mais intrínseca com viagens do que a gente. Eu posso começar a falar por mim, sim, sobre as minhas relações com viagens, assim, eu fui atleta de natação por um tempo da minha vida e eu fiz muitas viagens por conta disso, dentro do Brasil, claro, mas até 2017 eu nunca tinha saído do Brasil, de fato, e uma das viagens que mais marcou a minha vida foi uma viagem que eu fiz com o Vitor, inclusive, que tá aqui, e que a gente ficou hospedado na casa da Ju, a gente pode até falar sobre isso, na época que ela morava em Portugal, e foi uma das viagens que mais marcou a minha vida, eu acho, até hoje, e foi a primeira vez que eu saí do país também. Uma das coisas que essa viagem me ensinou muito é o fato de que, pelo fato de eu não ter sido uma pessoa tão viajada assim, dentro do espectro mundial, eu aprendi a gostar de viajar, aprendi que eu gosto de viajar, gosto de sair para conhecer novos lugares, conhecer novas culturas, ver novos monumentos ou monumentos que eu queria ver faz muito tempo por conta dessa viagem, né? E é por isso que eu prezo tanto por essa viagem de 2017 que a gente fez. E só um último adendo, uma última coisa que eu queria que todo mundo comentasse também. Eu gostaria muito de ir pro Japão, que é um dos lugares que eu ainda não conheço e que eu sempre tive vontade de conhecer, não apenas pelo meu sobrenome, mas por todas as coisas que eu já ouvi falar dessa terrinha, que era a terrinha dos meus bisavós. E senhor Arthur Rodrigues, me conte o seu relato sobre as viagens.
Eu viajo desde muito cedo, porque sou de Florianópolis e minha mãe é de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, desde antes de eu ter 1 ano de idade, eu já ia pra São Gonçalo direto, visitar minha avó e tal, passar um tempo lá. E o fato de São Gonçalo ser tão perto da capital carioca fez com que, por diversas vezes, a gente fizesse visitas em família ao Rio de Janeiro mesmo e visitasse alguns pontos turísticos desde muito cedo, assim. Então, eu sempre fui acostumado com essa rotina de viagem, de conhecer pontos turísticos e esse tipo de coisa. E sempre foi uma coisa que eu gostei muito. E as minhas melhores lembranças de viagem, principalmente da infância, são dessa época que eu ia rotineiramente visitar minha avó e acabava por conhecer alguns dos pontos mais importantes do Rio de Janeiro. Um lugar que eu quero muito conhecer, como o Marcos falou, além do Japão, que é um lugar que eu realmente tenho muita vontade de conhecer, é a Islândia. Porque, cara, cada foto da Islândia que eu vejo que eu fico absolutamente embasbacado e acho que não tem paisagem nesse mundo que eu queira ver mais do que aqueles mares enormes congelados e aquela sensação indescritível de estar morrendo com tudo congelado dentro de si.
Concordo com o statement, só isso que eu tenho
a dizer. Cara, os papéis de parede do Windows, sempre que eu tô logando no Windows, eu digo, caralho, que lugar bonito. E eu clico pra ver onde é que é, 70% das vezes é a Islândia. Então me deixou com uma vontade enorme de conhecer o país.
Ah, cara, teve um dia que o papel de parede do Windows era um tigrezinho se espreguiçando. Isso eu achei muito mais fofo do que...
Não, ver a Islândia. Sinceramente, o papel da parede do Windows, que é esse que aparece quando tu liga o computador, eles conseguem fazer São José Palhoça parecer bonito. Qualquer merda que eles colocam, uma porra de uma beleza...
A Praia do Cagão, o maior destino turístico de Santa Catarina.
Vai lá, Luiz.
Bom, eu comecei a minha relação principalmente com carro, né? Meus pais, por muito tempo, não tiveram condições de fazer viagens internacionais. Inclusive, eles proporcionaram a minha e minha irmã viagens internacionais primeiro que eles. Os dois, inclusive, foram pra Disney com 15 anos, mas a gente saiu do país primeiro que eles. E muita gente fez viagem de carro, por exemplo, pra Balneário Camboriú. Não sei se é uma grande viagem, mas é uma viagem.
É uma viagem.
E pra Gramado, por exemplo. Passar o inverno no Gramado, na casa do Papai Noel, na época errada. Tomar um chocolate quente. Eu não cheguei a fazer, por exemplo, viagens longas no Brasil, tipo Rio de Janeiro. A São Paulo eu já fui algumas vezes, mas eu não me orgulho de ter conhecido pouco meu país. Eu quero conhecer ainda mais, porque eu viajei pouco. Hoje em dia, meus pais já têm uma condição muito melhor e eu consigo viajar pra fora. Eu viajei pela primeira vez pra Argentina, pra Buenos Aires e Bariloche, um presente de aniversário. E hoje eu conheci alguns países como os Estados Unidos e alguns países da Europa. E foram viagens muito boas, eu acho que... Não tinha uma viagem que eu posso dizer assim, foi totalmente ruim. Acho que toda viagem, mesmo com más experiências, são sempre boas.
Ah, com certeza.
E onde é que tu quer ir, meu filho?
Eu ainda não tenho um destino preferido pra ir, no final das contas, porque eu acho que eu tenho muita coisa pra conhecer e tem muito lugar que pode me proporcionar qualquer tipo de experiência muito boa. Eu ainda quero conhecer muito da Europa, eu quero conhecer o Canadá, o Japão também tá nos meus destinos e a Nova Zelândia também é outro destino que eu quero muito ir.
Cara, minha relação com viagem foi construída principalmente por causa da minha família. Meus pais sempre adoraram viajar, sempre viajaram muito. Inclusive, a gente já fez viagens em família. Minhas primeiras viagens foram em família. Eu, minha mãe, ou eu e meu pai, porque eles são separados desde muito cedo. Então, uma vez, meu pai já foi pra Argentina. Depois, eu e a família inteira da minha mãe fomos pro Uruguai. Então, eles incutiram em mim um pouco dessa paixão por viagem que eu cultivei. E hoje, acho que tem muito disso, assim. Minha primeira viagem sozinho foi com o Arthur pro Rock in Rio, em 2012.
Foi bom, hein? 2013.
4 dias seguidos no Rio de Janeiro pra ver o Rock in Rio. Foi fodido. E aí, depois, também fiz uma viagem pra Las Vegas. Só eu e mais dois amigos. E aí, em 2017, fui com o Marcos fazer esse mochilão na Europa, que era um dos meus sonhos, fazer mochilão. E aí, agora, eu, desde então, né, desde que comecei a viajar sozinho, principalmente, eu fiz a minha vida uma meta de trabalhar pra viajar. Então, eu trabalho guardando dinheiro pra pensar na minha próxima viagem. Eu tinha uma viagem marcada pra janeiro do ano que vem. E aí, as condições de temperatura e pressão no mundo mudaram. E minha viagem foi adiada compulsoriamente. Então, vamos ver quando é que eu vou viajar de novo, mas já tô planejando. E o meu próximo destino, com certeza, apesar de já querer viajar pro mundo inteiro, mas quem escuta provavelmente já sabe, eu sou apaixonado pelo Liverpool, então é pra Liverpool que eu vou já ir com o ingresso pra assistir a um jogo no estádio. Esse é o meu próximo destino, é o que eu mais quero fazer de viagem na próxima vez que eu sair do Brasil.
Vai lá, Ju.
Eu acho que eu comecei a viajar muito cedo, na verdade. Os meus pais, eles são bem ciganos, assim, eles gostam de mudar de lugar. A gente mudou de casa várias vezes. E a primeira viagem grande que eu fiz foi pra morar na África. A gente foi... Meus pais conseguiram
de leve, assim,
um trabalho.
Destino bem comum.
É. Bem de boas, assim, eu tinha 10 anos. Meus pais conseguiram um trabalho lá, enfim, e ninguém queria ir, né? Meu pai é engenheiro e convidaram várias pessoas da universidade, mas ninguém quis ir, só ele, porque as pessoas não querem normalmente ir trabalhar na África. Mas a gente morou 2 anos em Angola, na capital, em Luanda, e foi uma puta experiência, assim. Eu era novinha e tal, mas eu lembro de tudo e foi muito interessante. E dali, como a gente, tipo, tinha que ir e voltar de vez em quando, porque o visto ele vence, né? Tu não consegue visto pra ficar nesses lugares muito tempo. Então a gente tinha que ir, tipo, a cada 3 meses e voltar. E nesse que a gente saía do país e entrava, a gente, às vezes, ia passar, tipo, uma semana em Portugal e depois voltava. Era obrigada a fazer isso? Então a gente ia de qualquer forma, né? E daí, sei lá, eu acho que a partir do momento que a gente sai de um lugar e a gente se coloca numa situação completamente diferente, quando tu volta, tu nunca mais é o mesmo. Tu nunca mais consegue se adequar e se sentir realmente 100% encaixado, sabe? Então sempre tem aquela urgência de sair a todo custo, né? Então, uns anos depois, eu consegui aí uma transferência da faculdade pra Portugal, daí fui morar em Portugal. legal, fiquei 3 anos lá. Foi quando o Marcos foi me visitar, o Vitor também foi. E foi muito legal aquela vez que vocês foram fazer um mochilão. Eu fui também, né? Só que eu fui separado, eu fui sozinha. Eu passei um mês viajando também no mesmo período.
Aí você encontrou em Berlim depois.
Foi! A gente passou uns dias juntos em Berlim e eu passei aquele mês viajando sozinha também. Acho que foi, tipo, a viagem mais incrível da minha vida. E pra mim, tipo, hoje viajar é o meu trabalho, né? Eu descobri que eu podia fazer disso um trabalho. Foi naquela época, mais ou menos, que eu comecei realmente a me dedicar a isso, porque eu, enfim, sempre gostei de viajar, sempre gostei de escrever e eu queria fazer isso, mas eu não sabia bem como, né? Aí agora tô conseguindo, apesar de coronavírus.
Mas deixa eu te perguntar, existem pessoas que, como tu falou, eu me encaixo também nesse perfil que gosta de viajar, que tipo... Pô, a partir do momento que eu vivi uma outra experiência, fui pra outro lugar, principalmente morar, quando tu mora fora de um país, tu se adapta àquela cultura, tu não consegue ter o mesmo olhar que tu tinha antes. Mas eu vejo que tem pessoas que têm dificuldade de se adaptar, eu vejo que não é todo mundo que consegue fazer isso. Parece que não é do ser humano, é mais de gosto mesmo, são as pessoas que gostam mesmo. Claro que a grande maioria gosta.
Eu não sei se a grande maioria gosta, não. Pelo que eu tenho visto e encontrado por aí, eu acho que a grande maioria das pessoas gosta de ficar no mesmo lugar. Porque gera uma ansiedade. Gera uma ansiedade muito grande tu sair da zona de conforto e lidar com várias situações que tu não lida no dia a dia. Lidar com diferente, né? Eu gosto muito, tipo, de pensar em conhecer, de ver a perspectiva das outras pessoas. Mas não é todo mundo que gosta disso.
Eu gosto da sensação de entrar num bar de hostel e sair conversando com qualquer gente de qualquer lugar do mundo.
Sim, cara.
Eu fiz um amigo coreano em Barcelona. O quê?
Adoro.
Então, essa sensação de conhecer culturas diferentes num mesmo lugar é muito gostoso, não sei.
Isso aí é o Lui, dando desculpa do porquê que o Discover Weekly dele só tem K-pop.
Mas, e o seu lugar? O próximo lugar que você gostaria de viajar?
Próximo lugar que eu gostaria de viajar é pro Peru. Eu quero muito ir pra Machu Picchu, já faz muito tempo, e eu tava planejando ir esse ano, só que tivemos um pequeno imprevisto, mas eu também acho que as viagens vão demorar um pouco pra voltar internacionalmente, porque a gente vai ficar meio que infectado, né? A cara dos infectados internacionais.
Cara, não tinha pensado nisso, que terror.
Ah, eu tô apavorada, porque, tipo assim, tem muitos países que já estão aceitando entrada de outras nacionalidades, mas eles estão, tipo, brasileiros, não. Passou pelo Brasil, não chega perto.
Eu nem sei se vai acontecer isso mesmo, mas eu imagino que, por exemplo, esses testes rápidos vão acontecer no aeroporto, porque eles medem como se tu já tem os anticorpos, então pra tu, antes de viajar, provavelmente eles já vão fazer num futuro, né, próximo. Imagino que eles devam fazer isso no próprio aeroporto pra garantir que tu não tá infectado, tu já tem os anticorpos pra poder viajar.
Na Europa tá rolando isso já, pra, tipo, viajar dentro da Europa, né? Até pras ilhas ali, tipo... Oi?
Não, eu ia falar em adição ao raio-x, tem um cotonetão no nariz também. Como se passar por aeroporto já não fosse desconfortável o suficiente.
Que isso, tomou ir pro aeroporto.
Ah, agora tô até com saudade de passar no raio-x.
Nossa,
saudade de pagar R$15 no pão de queijo.
Uma fila de imigração com o pessoal falando que o meu voo é agora, tem que passar na frente. Ó,
o moço passando aquele papelzinho pra ver se tem cocaína na mão.
Isso eu nunca fiz. Eu nunca fiz isso, não.
Mas lá em Portugal eu tenho uns amigos que os pais moram na Ilha da Madeira e eles, tipo, foram visitar, mas pra ir pra lá, né, pras ilhas, tem que fazer o teste antes.
Esse teste do sangue, né?
É, isso. Então acho que vai ser normal.
Eu também imagino que vai ser, tipo, um teste pra tu poder entrar no país, né? Pra tu poder garantir que tu não tá entrando infectado e que tu tem proteção.
Mas então vamos aos causos, né, galera? Ao nosso tema principal, o tema primordial dessa noite. Quem tá a fim de começar? Quem tá a fim de dar aquela primeira historinha?
Bom, a gente tava falando de Portugal e eu tenho um carinho muito grande por Portugal. Primeiro que a minha namorada morou lá durante 6 meses. Eu, infelizmente, não conseguia visitá-la, mas ela me falou tanto de Portugal. Eu tinha um pouco de preconceito com Portugal, aquela coisa de brasileiro ter preconceito com argentino e com português, aquela coisa. Eu tinha o preconceito estereótipo português. E a Veri me deu toda a linha de que, porra, Portugal é um país irado, um país massa, um país legal de visitar e ainda, além do que, barato. E eu, morando em Barcelona ano passado, 2019, comprei uma passagem pro Porto, a cidade que ela morou. É, eu tinha poucos dias de folga pra visitar as coisas, né, pra viajar, porque eu trabalhava durante a semana e no final de semana é muito pouco tempo pra tu viajar em um dia, pra, né, aproveitar tipo, só o sábado e voltar no domingo de manhã, porque são os voos mais baratos, etc. Então, eu peguei uns dias de folga do trabalho, fiz umas horas extras, peguei uns dias de folga e fui viajar pra Portugal, eu e um amigo que tava morando na Alemanha na época. E depois de morar, acho que uns 4 meses ou 5, na Espanha, que não é um país tão diferente quanto, sei lá, Alemanha, República Tcheca, sei lá, Rússia, eu me senti, eu cheguei em Portugal, fui pro centro do Porto e eu me senti no Brasil. Eu me senti em casa de uma maneira boa, de um sentimento gostoso de aconchego. Eu falava a mesma língua. Eu via as pedras portuguesas no chão, aquelas pedras preto e branco com aqueles formatos ondulados, as igrejas, os monumentos, os barzinhos na rua. É um sentimento que quem viaja pra fora e tá na Europa, se puder passar depois de alguns meses em Portugal, né, visitar Portugal depois de alguns meses morando, vai ser uma sensação incrível. Uma das minhas lembranças favoritas dessa viagem foi quando a gente visitou as caves e depois a gente subiu pra uma praça que tem na parte de cima, que é em Gaia, mas que tu vê o porto. E lá em cima tava acontecendo uma roda de samba e tinha umas cervejinhas assim, ó, 2 euros, 1 euro. Não é pelo valor, não tem, é só simplesmente o sentimento de tu tá lá, ouvir uma roda de samba depois de alguns meses morando fora, bebendo uma cervejinha e vendo o pôr do sol naquela vista maravilhosa. Sério, uma das lembranças mais incríveis que eu tenho dentro de várias viagens.
O que entra bem em consonância com aquilo que a Ju falou, né? Tipo, que a maioria das pessoas, na realidade, talvez elas não necessariamente gostem de viajar, né? Elas gostem muito de se sentir em casa. É exatamente esse o sentimento que eu, quer dizer, né? Penso que tu sentiu lá
foi meio que uma volta ao lar, né? Foi um aconchego. Depois de vários meses fora, eu tenho um pouco de lar pra depois voltar pra minha realidade na época.
A última vez que eu estive no Porto, eu tava com uns amigos e uma ex-namorada. E foi uma época bem difícil, assim. Eu tava destruída. Tava numa fase muito ruim desse relacionamento que eu tive. E mesmo assim, tipo, sei lá, aquela vista, o sentimento de estar lá foi bom.
E só esse sentimento de tu ter os nomes das coisas na mesma língua que a sua. Eu tava na Trindade. Tinha a Praça da Trindade. Tava em Floripa.
Sim. Tem muito brasileiro em Portugal, né?
Tem muito, muito. Eu bebi Guaraná depois de meses.
Arthur.
Como eu já falei, eu gosto bastante de viajar desde sempre, né? Eu sempre fui acostumado a viajar justamente por questões familiares. Mas a gente nunca viajou tanto em família pra outros lugares porque meu pai tem outras prioridades, assim, do que viajar. Então, a gente fez viagens mais próximas e tal. E na primeira vez que a gente foi viajar em família, eu, meus pais e minha irmã, a gente foi pra Disney, mas antes a gente fez um pit stop em Atlanta, porque uma das minhas bandas preferidas da vida, que é o Humphreys McGee, ia fazer uma série de shows de ano novo em Atlanta. Foram 4 shows entre o dia 28 e 31 de dezembro.
Da mesma banda?
Sim.
Caraca!
É porque eles não repetem nenhuma música de um show pro outro, né? Então eu vi os 4 shows e eles tocaram tipo 86 músicas diferentes.
Meu Deus!
Enfim. E aí, como a gente, né, ia pra Disney e da Georgia pra Flórida não é tão longe assim. Assim, rapaz, não rola a gente dar uma passadinha ali antes da gente ir pra Disney, não. Só dar um pulinho ali pra ver os shows. E aí, depois de muito tempo de convencimento, consegui convencê-lo a ir comigo pros shows. E
imagina que chato.
Só que, na época, 2012 pra 2013, eu era o único da família que falava inglês. Então, eu era o tradutor da família. Qualquer coisa... Ah, Arthur, pergunta pra aquele cara como é que chega lá, assim. Mas, pai, eu sei como é que chega lá. Eu não preciso perguntar pra ninguém como é que chega lá. Assim, não, mas pergunta pra ter certeza. Eu não quero perguntar, eu sei. Então, a gente acabou brigando várias vezes durante a viagem por causa disso. Mas, meu pai foi comigo no show especial de Ano Novo. Beleza, meu pai não sabia porra nenhuma de inglês. E eu queria ir cedo pro show, porque eu queria ficar lá na cara do gol, né? E meu pai foi depois, e ele não sabe falar inglês. Então a gente ficou o tempo inteiro separado um do outro. O show teve, sei lá, 3 horas e meia, 4 horas. E no final das contas a gente se encontra. E assim, olha, tu não vai acreditar pelo que eu passei, não sei o quê. porque é muita gente, né? Eu não tô acostumado a estar no meio de tanta gente assim. E, pô, que show grande, pô, quase 4 horas de show. Teve uma hora que eu tive que ir no banheiro, mas eu não sabia onde é que era o banheiro. Então eu tive que perguntar pra alguém, e aí chegou meu pai, num gringo, e ele tentou se expressar da melhor maneira possível, né?
Arthur, ele era o gringo naquele momento.
Ele era o gringo no momento. Ele chegou para um americano e tentou se comunicar. Como é que eu vou perguntar onde é que fica o banheiro? Eu vou só repetidamente falar a palavra que eu imagino que seja banheiro em inglês, e com certeza ele vai me apontar um lugar correto e eu vou pro banheiro, não. Então meu pai chegou pro americano, ele começou a gesticular e falar: dreams, dreams. Ele ficou falando dreams várias vezes, esperando que fosse provocar alguma reação na pessoa.
Por que dreams?
Não sei, ele botou na cabeça dele que banheiro em inglês é dreams. E aí, ficou dreams.
Maluco,
e aí o cara ficou tipo, olhando esquisito pra ele, assim, tipo, o que que esse doido tá falando?
Chapadaço, devia estar chapadaço. Assim,
por favor, me diz onde é que é, tá ligado? Dreams, como é que tu não tá querendo me ajudar? Que tipo de pessoa horrível é essa que não quer me ajudar aí no banheiro? Cara, mas o melhor de tudo é que aí o cara se ligou que meu pai não sabia falar inglês e percebeu que ele tava passando por dificuldades. E o cara começou a falar espanhol com meu pai, porque o bicho era, sei lá, porto-riquenho, alguma parada menos, assim.
Ele tentou, vai.
É, e aí, cara, mas sério, pelo que meu pai contou, eu não sei o quão verdade era isso, porque eu tava lá curtindo o show e meu pai tava lá em cima. Mas ele ficou, tipo, uns 5 minutos tentando dialogar com o cara e falando dreams. E aí o maluco tentou falar em espanhol com ele, assim, e ele falou: ah, não sei o que, banheiro, assim. Ah, banho? Claro! E apontou ele pra baixo, e meu pai foi no banheiro, tipo, a coisa mais rápida do mundo, depois que ele percebeu que meu pai não sabia falar inglês. Mas até hoje, qualquer coisa que meu pai tenta falar em inglês, sei lá, tipo, quando ele falava, meu pai tava vendo Game of Thrones, e aquela série lá, o Dreams, até hoje a gente enche o saco dele por causa disso. Dreams, cara. Uma história maravilhosa que eu vou guardar no meu coração pra sempre.
Cara, assim, ó, primeiro vamos deixar claro que eu fico em muitos hostels. É comum. Mas isso daqui é uma justificativa pra você pesquisar muito bem antes de pegar um hostel. E a figura do indiano esquisito, ela é muito comum na Europa.
Ela é uma figura característica.
Não só na Europa. Nos Estados Unidos ela também é bem comum.
Uma das primeiras vezes que eu estive em Portugal, eu peguei... Ah, eu fui pelo Booking e daí eu reservei o hostel mais barato que tinha na cidade, basicamente. Eu pensei, bem no centro aqui de Lisboa. É, parece bom. É, sei lá, 18 euros por dia. Peguei lá. Cara, eu cheguei de noite e era numa região ali que depois eu fui entender que era uma região meio difícil, assim, meio de prostituição e droga e tal. Era até perto da casa onde eu morei antes, mas era mais pra baixo, num lugar tipo X ali. Aí eu entrei, era tipo uma portinha, era Anjos Guest House. Nunca fique nesse lugar, gente. Daí eu cheguei, tipo, na entrada, e era um indiano desses também, mal, não falava português, falava um inglês, assim, com um sotaque bem típico. Aí eu dei a confirmação, ele me olhou, assim, com aquela cara de, tipo, meu Deus, tu tem certeza? Ele tava muito surpreso.
Ele te avisou.
Ele tava muito surpreso que eu tava ali. Daí, me deu a chave e tal, era um negócio de escada pra subir, tinha vários andares, banheiro compartilhado. O quarto era individual, mas o banheiro era compartilhado.
Mas compartilhado do disco misto?
Sim, era um quarto por pessoa, era uma pensão, basicamente. Daí eu entrei no meu andar, o roteador do Wi-Fi tava no meio do corredor, no chão, assim. Já tinha os cabelos pelo chão, daí tá. Aí entrei no quarto, deixei minhas coisas, fui no banheiro, eu disse, hoje eu não tomo banho. Era uma banheira. Cara, era uma banheira num banheiro compartilhado. Quem é que teve essa ideia? Tava tudo sujo, cheio de cabelo. Aí eu passei pelo meu quarto. Do lado do meu quarto tinha um quarto com a porta aberta. E tinha um cara deitado em cima da cama de cueca.
Sensacional.
Eu entrei dentro do quarto. O quarto tinha duas portas. Uma delas eu não tinha chave e estava trancada. E a outra eu tinha a chave e não trancava. E eu só tinha uma cômoda. E eu precisava decidir em que porta eu ia colocar aquela cômoda. Cara, eu tinha acabado de chegar era de viagem de avião de 10 horas de voo, eu tava morta. Aí eu coloquei a cômoda na porta que eu tinha a chave e que abria e que não fechava e dormi, assim, muito mal, né? Detalhe, eu tava com fome, daí eu desci pra comer um kebab, que era o que tinha aberto ali. Foi o pior kebab que eu já comi na minha vida. Pelo amor de Deus, que coisa mais boa. Ainda fui assediada por um velho no caminho, que babava. Babava o kebab.
Eu te pergunto essa história, teve uma boa viagem? Você teve uma boa viagem nesse dia?
Esse dia não, né? Depois não, mas
essa viagem, a viagem foi boa, pelo menos?
Foi, claro. Eu gosto sempre de olhar pelo lado positivo, assim, de tentar rir.
Perdi todos os meus documentos, perdi meu celular. Mas a experiência agregou muito em minha vida.
Minha dignidade. Eu posso contar uma história que eu vivi ao lado do senhor Vitor Esmanhoto. A Ju, ela estava indo para a mesma cidade, mas ela não estava na mesma história ainda. Foi o dia que eu, juntamente com o senhor Vitor Esmanhoto e os nossos dois amigos, a gente achou que a gente ia perecer numa estrada. Tipo, real, assim. Como é que foi essa história? Vou primeiro falar por que essa história aconteceu, né? Como eu falei, eu e o Vitor, a gente fez, junto com mais dois amigos, um mochilão pela Europa. E nesse mochilão, a gente foi de Londres pra Berlim, num voo. E o voo, ele atrasou muito em Londres, no caso. Ele atrasou mais de 3 horas pra sair de Londres pra Berlim. E ele já era à noite, ele seria, aliás, às 7h30, mais ou menos. Chegava lá quase 9 horas, assim. Aí ele atrasou mais de 3 horas, assim. E a gente deveria chegar lá mais ou menos umas 10 horas da noite, 9 horas, 9, 10 horas da noite. A gente chegou meia-noite dentro da cidade de Berlim. Até sair, pegar os caminhos corretos, já era quase 1 da manhã, na hora que a gente tava saindo do aeroporto. Aí, pensa, os caras esperaram quase 5 horas dentro do aeroporto, já tá de saco cheio de fazer qualquer coisa. A única coisa que a gente quer ver é o primeiro táxi, o primeiro Uber que a gente conseguir encontrar e vamos pro hostel, né? Aí, ledo engano, o erro começa aí. A história começa aí. A gente tava lá, podre de cansado, só joga as mochilas no porta-malas e entra todo mundo no carro.
Cara, e é muito importante pra essa história vocês lembrarem que mochila de mochilão pesa, que é um demônio na porra das costas. É horrível, dói, é muito pesado. E aí quando chega de noite, só quer tipo tacar isso do lado, do canto assim,
isso
nunca
mesmo.
Mais ver na vida.
E aí, o que acontece, né? Qual é a sequência de fatos? O Gava tá no banco da frente. O motorista, ele não fala muito, ele não falou uma palavra com a gente. Ele só vai pra frente, vira numa esquina e continua seguindo uma... Como se estivesse entrando numa BR da vida, assim, sabe? Nível Berlim, obviamente, né? Aí ele tava saindo. Foi mais ou menos, assim, uns 2 minutos de viagem, que quando o Gava mostrou pra ele, this address, please, né? Que a gente se deu conta que ele não falava uma vírgula de inglês. Ele era um, a gente presume, um turco, que só falava alemão, ou turco, né? E era relativamente longe, assim, o aeroporto do hostel, então a gente tinha que passar bastante tempo dentro daquele carro.
Nunca é perto, nunca é perto.
Ô, Marcos, mas tu não sabia falar porra nenhuma de alemão na época?
Então, aí é que tá. Eu fiz alemão por 1 ano, daí depois eu passei 1 ano sem falar, então eu não lembrava de mais porra nenhuma de alemão. O Léo, que tava junto com a gente, também lembrava alguma coisa de alemão, mas ele, tipo, eu e o Léo, a gente não conseguia entender porra nenhuma que o cara tava falando.
Eu e o Gava indo pra Alemanha sabendo que o Marcos e o Léo falavam um pouquinho eles falavam. Então, resolveram porra nenhuma.
A gente foi em Paris com o Vitor, entre aspas, falando francês. Eu não vi ele falar francês uma vírgula também.
Sabe por quê? Porque eles me desencorajaram. Eu cheguei lá e eu tava tão confiante que eu falei, vou mandar um francês pro cara do Burger King. Daí eu falei em francês, não lá, pedi meu Burger King em francês. Daí ele assim, fala inglês, por favor.
Nossa!
Não vai falar francês.
Caralho.
Só continuando a história, aí a gente começou a seguir naquela estrada, tentando entender o cara, porque o cara tava tentando ser simpático, por mais que ele estivesse, né, não estivesse entendendo o que ele tava falando e a gente não estivesse entendendo o que ele tava falando, a gente não estivesse se comunicando, ele tava tentando gesticular, tava tentando deixar a gente dentro da conversa. Aí, são várias coisas que acontecem no meio dessa viagem pra lá, mas eu vou começar na ordem. A primeira delas é que ele meteu 160 dentro de um Prius.
Não, quando ele deu essa acelerada, não sei se tu lembra, quando ele deu essa acelerada, a gente gente foi tudo pra trás, eu tava no banco de trás. Eu fui pra trás, eu falei assim, caralho. Daí o maluco riu e falou, Schumacher. Completamente doido.
Daí não só isso, né? Ele em 160, ele passa por um Audi do lado, assim, ele, Audi, aqui é um Toyota, tá ligado?
É, exato, ele fez isso também. Não, mas ele pegou essa vontade meio que subindo pra entrar na rodovia. Cara, foi uma eu nunca peguei um carro acelerando tanto assim, eu acho.
Aí, né, quando passa desses 160 e ele entra numa via que tinha algum limite de velocidade, ele começa a perguntar pra gente se a gente conhecia os lugares de festa. Daí ele aponta pra zona industrial da cidade e fala, hahaha, party, punches, punches, punches.
Ele tentou, vamos falar aqui, que ele tentou ter um diálogo com vocês, vocês é que não conseguiram. Ele foi simpático.
Não, eu acho que a gente não tava nesse nível de abstração.
Não, realmente não. E a cereja no bolo foi que a gente tava, o Gava tentou se comunicar de um jeito gesticulado com o cara. Aí chegou no ponto em que o cara perguntou se o Gava usava drogas.
Ô, louco! Nossa,
ele teve esse diálogo de maneira meio gesticulada com uma palavra ou outra em inglês. Que ele sabia, tipo, party ou drugs, uau. Toyota, Audi, era isso que ele sabia falar. Então, perguntar se dava boga era fazer uma com a mãozinha assim, dar uma cheirada na mão. Entendeu?
E esses detalhes, assim, né, fazem essa viagem, fazem o final da viagem ser que o cara passou o número dele pra gente. A gente, obviamente, nunca mais falou com ele.
Ah, cara, ele só queria uma party tunes.
Eu vou complementar com a última coisa que ele falou. Que foi tipo, eu gosto de cheirar, ele gosta de cocaína. I like isso. O que ele não like? Fumar maconha. Por quê? Porque o pau dele não sobe. Foi isso, tá ligado? Esse é o papo que tinha no Uber. Entendeu? Ele tava todo gesticular. Ele gostava de cocaína e não maconha, porque senão ele ficava broxa. Eu vou complementar com a minha história também da viagem. Como vocês vão ver com essa próxima história, as nossas viagens de carro dentro da Europa não foram as coisas mais legais e tranquilas, assim. Essa já foi uma pra dar uma mexida. Mas quando a gente foi pra Roma, a gente pegou um puta de um calor de não sei quantos graus na rua. Tu lembra, Marcos, quanto é que tava?
Cara, o dia que a gente chegou, tava 41, o dia seguinte 45, o dia seguinte 43 e o dia seguinte 45 de novo.
Tava uma puta de um calor.
Tempo perfeito calor, pra
calor,
turismo.
Calor, muito calor. Quando a gente pousou, assim, o céu tava em puta de um sol, assim, meio alaranjado, um dos céus mais estranhos que eu vi na minha vida, assim. E tava, tipo, tendo gente morrendo de calor na Itália, aquela época de onda de calor, assim.
Eu lembro disso.
Tanto que o Léo, nosso amigo naquela época, ele foi pra um lado, nós fomos pro outro um dia. A gente chegou no hostel, ele tava demorando, não respondia a mensagem. Quando ele chegou no hostel, ele falou pra gente que ele tinha desmaiado de calor na rua e o pessoal tinha ido ajudar ele na rua. Então tava muito quente, mas enfim. A gente chegou lá e o nosso hostel era perto da estação de ônibus. Lá, que é a Termini, e a gente pegou um hostel que era meio shade, assim, meio, subia uma escada de incêndio, uma marquise sobe uma escada de incêndio, chega lá, e o cara que nos recebeu era um maluco indiano, assim, ele falava um inglês tão rápido, ele falava inglês voando, assim, não dava pra entender porra nenhuma que ele falava, e a gente não queria ficar pedindo pra ele repetir, entendeu? Porque ele não ia conseguir desenvolver. Então a gente tentava pegar todas as informações importantes que ele jogava e construir ali um pensamento. E o cara era meio, ele já começou meio tentando, eu acho ele que ele nos deu um golpe, porque ele chegou lá, a gente chegou lá e a gente tem reserva e tal, mostrou reserva. Aí ele, putz, esse quarto de vocês aqui não tem ar-condicionado, tá muito quente, tava muito quente. E aí a gente falou, putz, sério? Daí ele, não tem, mas por um dinheirinho a mais aí, a gente arranja o ar-condicionado. Eu falei, boa, filho da puta. Arrancou mais uns 50 euros de cada um, sem brincadeira.
Quarto
com ar-condicionado aí. Ele com certeza meteu a perna ali na gente, né? Quatro brasileiros, 20 anos na cara, ali, um molecote com uma vestida nas costas, pô. O cara meteu ali uma faca na gente, mas pelo menos tinha ar-condicionado com a gente, era ar-condicionado pra ele.
Pô, imagina, se o bicho toma 50 euros cada um, chega lá, tem que tomar uma lareira, tá ligado?
Não, pior que o quarto era bom, isso não dá pra reclamar. Eu e o Marco pegamos o Bad Bunny, pegamos, mas o quarto era bom. Enfim, esse maluco aí, ele já era meio cheio de fez isso aí com a gente. E aí, logo que a gente entrou, ele falou assim, quando vocês forem embora, fala comigo, que eu tenho um brother que é Uber, daí a gente já fecha aqui pra ele pegar vocês e levar no aeroporto.
E aí ele só cobra 20 euros a mais do que a maioria dos outros.
eu falei pro cara assim, vamos ver, já na minha cabeça assim, creio que não, amigo. Lilo, creio que não. Daí a gente foi, deu as nossas voltas em Roma e voltou pro hostel no último dia. É, no dia seguinte era de manhãzaço, assim, tipo, cedaço nosso voo, 7 da manhã, 6 da manhã. Aí o cara não tinha esquecido da gente, ele foi nos caçar ali fora do hostel. Falou, ah, vocês vão embora amanhã, né? Então, tem o nosso brother, meu brother lá, que é Uber, não sei o quê. Daí eu olhei pros guri, a gente ficou, tá. Então marca aí com o brother, marca aí. Já é um problema menos, a gente vai ter que ficar procurando Uber. E aí, dá certo com esse brother aí, beleza? Aí a gente dormiu e no outro dia acordamos e eu fui lá entregar a chave do quarto pra ele. Cara, a recepção já era um negócio meio estranho, assim, tinha um balcão e meio as coisas jogadas, meio pequenininho. Quando a gente chegou lá, sempre era tudo aceso. E aí, aquela hora da manhã, obviamente, era 4 da manhã, só 3 da manhã, tava tudo escuro. Eu falei, porra, onde é que tá esse bicho? Eu vou entregar essa chave pra quem? Daí eu fui apertar o... Como é que chama aquele negócio que tu aperta e faz pim? Campainha. Eu olhei e o maluco tava deitado no chão, assim. Daí ele acordou, quando eu fui apertar, ele acordou assim, a chave e tal. Ele, meu brother já tá chegando. Daí ele chegou. Era um outro cara lá indiano também. Eu tenho as malas no carro do indiano. E vamos tocar pro aeroporto agora, né? Mas tava todo mundo tenso. Falou assim, meu, nós vamos morrer de certeza. Eu não vou mentir que eu tava meio com sono. E eu tava meio assim, pô, se ele matar a gente, era mesmo.
Eu vou complementar a história. O Victor, ele dormiu. Quase que a viagem inteira. Ele não lembra disso. É bom que a gente viajou junto, a gente complementa a história um
dia. Exato.
Eu tava lá olhando o Google Maps pra saber se ele tava realmente indo pro lugar que a gente queria que ele fosse. Durante a viagem, o Gava, né, ele tava no banco da frente, então ele não podia nem muito esboçar uma reação defensiva. Então ele só tava assim, né, tipo, olhando as placas, bem atento. E o Léo é assim, cereja do bolo. O Léo, ele tava com um cabo de fone. Ele tava enrolando o cabo de fone na mão. Caso o cara fosse fazer alguma coisa, ele cortava o pessoal
com o cara enforcado. No maior estilo Dexter, primeiro episódio de Dexter, né? Pega lá. Graças a Deus deu tudo certo, mas, cara, o cu tava fechado, não passava um
wi-fi. Graças a Deus deu tudo certo, eu só teve que executar o motor.
Não, eu já peguei taxista e Uber, no caso, porque taxista eu não pego mais. A última vez que eu peguei um taxista foi, tipo, sei lá, muito tempo atrás, e ele pediu pra eu dar minha calcinha pra ele.
Tudo bom? É. Eu lembro até hoje da história do Uber que dormiu e você dirigiu o carro do Uber pra ele.
O quê? E tu pagou a corrida do mesmo jeito? Isso não.
Paguei! Meu Deus do céu! Eu tava conversando com o cara, puxando um papo aleatório, daí eu comentei que eu tava sem carro e que eu gostava de dirigir, daí ele disse, mas tu dirige bem? Eu disse, claro. Daí ele, quer dirigir? Eu tô com sono. Daí ele encostou o carro e eu dirigi, era uma corrida muito longa, era tipo uns 40 quilômetros.
Mas era num lugar que tu conhecia legal, pelo menos?
Era aqui em Floripa.
Ah, tá, pelo menos isso.
É, eu tava sem carro, daí eu precisava, tipo, entregar uma chave nos ingleses, e eu tava, tipo, no sul da ilha, eu precisava ir muito rápido, né? Fazendo alfis, ônibus, aquela coisa toda. Eu dirigi o carro do cara. E ele dormiu.
Cara, eu tenho certeza.
Que absurdo.
Que o episódio de histórias de táxi / Uber rende um programa muito.
Rende
bom.
Muito.
Eu fui passar um mês na Espanha, eu fui fazer tipo uma viagem de várias cidades. Eu ia sozinha no começo, mas no fim a minha tia ligou uns 5 dias antes e queria ir comigo e tal, daí eu fui antes. E nos dias que eu fui antes, eu passei tipo uns 5 dias sozinha em Madrid. E eu fiquei de novo na pensão mais barata que eu achei, porque esse era o meu critério na época. Isso foi em 2015.
Isso foi antes ou foi depois da história do anjo?
Acredite ou não, foi depois.
Ai, meu Deus.
É uma prova de que a gente não aprende com os próprios erros.
Não, cara, eu tenho cada história com hostel. É, mas essa era uma pensão em Madrid, no centro de Madrid. Eu fiquei uns dias lá e tava muito quente. Era um daqueles verões, tipo, que vocês passaram em Roma, que era 45 graus.
Que Madrid também
é... A Espanha é muito quente. E, tipo, eu comecei a ter umas coisas vermelhas na pele e eu achava que era do calor, porque tava muito quente. Isso foi, tipo, no primeiro dia da viagem. Aí aquilo, tipo, foi criando umas bolhas, assim, na minha cara e nos meus braços, enfim. E aquilo doía e era horrível, assim. É, mas eu comecei a achar que era uma alergia. E daí eu fui na farmácia, daí os coisas olhavam, os farmacêuticos espanhol, né? Imagina aquela coisa, assim, bem comunicada. E a minha tia junto. E a minha tia não tava com aquilo. Eu achei que era uma alergia. Aí eu ia na farmácia, comprei água termal, antialérgico, tomei um monte de antialérgico, corticoide pra caralho, comprei sabonete calmante, tomei banho de camomila. Aí a solução que eu encontrei foi comprar umas saias compridas e umas blusas de manga comprida branca, né, pra não ser tão quente, mas tipo que não pegasse sol, porque sempre dava, tipo, as bolhas maiores no lugar que pegava sol. E passei um mês, assim, no desespero. E foi uma viagem incrível, tá? Mas eu tava desesperada.
Mas até hoje tu não sabe o que que era?
Sei. Depois eu cheguei no Brasil e, tipo, passei mais umas 2 semanas quase morrendo, assim. Até que eu fui no médico, porque eu achei que era uma alergia muito grave, sei lá, leite. Daí o cara olhou pra mim.
Leite.
Mas uma coisa, tipo, que tava muito, assim, na minha rotina, assim, que eu não conseguia tirar, sei lá. Primeiro eu achei que era do sol, porque dava nos lugares que, tipo, tava mais exposto ao sol. O cara só olhou pra mim, baixou, escreveu um nome na receita e disse assim, é sarna.
Ai, cara. O que causa sarna?
É um bichinho. É de lençol mal lavado. Ele falou que é muito comum em coisa de gente que vai pra Europa, porque, tipo, ah, troca lençol, enfim. Tipo, como a minha tia que tava comigo não tinha pegado, e foi esquisito, porque geralmente sarna dá em lugar que é mais quente, tipo, no meio dos dedos, virilha, coisa assim, porque, tipo, tá mais quente. Só que como tava muito calor, dava nas regiões mais expostas da pele. Gente, as fotos são assustadoras.
Em setembro de 2007, apareceu pra mim uma...
O Arthur era apenas um Arthurzinho.
2017, desculpa. Setembro de 2017.
Ah, bom, já.
Perdão. Setembro de 2017, estava eu navegando na web quando me apareceu uma promoção de passagens aéreas. Ida e volta, Florianópolis-Santiago, R$380. Aí eu pensei, agora eu se consagro. Minha primeira reação foi mandar para um grupo de amigos mais próximos assim, gente, dezembro, daqui a pouco, mas tá R$380, tá muito barato, vamos pro Chile, vamos fazer uma viagenzinha e tal. E aí uma amiga minha falou... Pô, na real que vamos. E aí, tipo, um dia depois que eu comprei, ela chegou, comprou também. E, não, beleza, vamos pro Chile então. Vamos viajar.
Pelo menos se fosse pra se fuder, não ia se fuder.
Aí fomos eu e a Laís, e essa minha amiga, a Carol, e o namorado dela na época. Se for pra se fuder, a gente não se faz sozinho. E como quem me conhece um pouco melhor sabe, eu sou uma pessoa muito a favor de ir pros lugares a pé. Sempre que tem qualquer deslocamento possível, a pessoa, não, vamos pegar Uber e tal. Que mano é Uber, porra? É só 8 km, vamos a pé. Eu sempre sou esse cara. Mas, quando estávamos em Santiago, a gente foi conhecer um lugar turístico, que é o Cerro San Cristóbal. É um morrão enorme que tem todo um complexo turístico, tem umas florestas, tem uma piscina mó bonitona, assim, tem bondinho e o cacete. E fomos nós lá conhecer a vista. É um morro bem alto, né? Tem uma vista legal de Santiago e tal, e a gente foi lá ver qual era.
Eu achei que a viagem ia morrer no momento que tu comprou uma passagem por R$380. Eu jurava que tinha uma treta aí.
Para a companhia aérea.
Cara, era Latam, na real, e foi mó boiada mesmo. O voo de Floripa pra Santiago foi direto, e o voo de volta foi tipo Santiago-Guarulhos, Guarulhos-Floripa. Foi mó boiada da vida, assim. Mas, cara, tipo, foi justamente por isso que a gente comprou a passagem. Porque, cara, R$380 é muito barato.
Mas eu jurava que vocês iam se fuder aí.
Não, não. Cara, foi tudo certíssimo. Só que, como eu falei, eu sou o cara que sempre é afim de ir a pé pros lugares, né? Se eu posso não pagar pra pegar um transporte alternativo e posso ir a pé, eu vou escolher ir a pé. Somado a isso, eu tenho um certo medo não racional de altura. Então, chegamos no topo do morro. Um calor da porra. Não, sério, tava muito quente, vocês não estão ligados. Vimos a vista, realmente muito bonita e tal. Chegou na hora de descer. E aí vieram pra mim. Arthur, tem o bondinho pra descer, né? Vamos descer de bondinho? Tá maluco, porra? Eu nunca que eu vou entrar em bondinho na minha vida. Aquela merda vai cair comigo dentro. Eu não vou entrar em bondinho. Aí, não, mas vamos de bondinho, pô. Pô, bem mais rápido, não sei o quê. Olha o mapa aqui. Dá 4 km pra chegar na saída do parque. 4 km, porra. 4 km é meia hora. Vamos descer na moralzinha. Vamos descer tranquilo. Cara, a gente chegou na porta do bondinho. Quando chegou a hora de pagar o bondinho, eu falei, não vou. Eu vou a pé. Se vocês quiserem ir no bondinho, vocês vão. Vocês me encontram lá embaixo. Vocês ficam me esperando. Eu vou a pé. Eu não vou descer na porra do bondinho.
O Gava meteu a mesma marra lá em Barcelona.
Cara, mas quando eu fui com a Laís pro Rio e a gente foi pro Pão de Açúcar, a gente também não foi de bondinho, a gente subiu a trilha. Eu me recusei a pegar a porra do bondinho. Não, bondinho não dá, velho. Me bota em qualquer avião que eu vou tranquilo, mas bondinho não tem como. Eu fico cagado. E aí eu falei, não vou no bondinho.
Ai, o cara de 1,94m tem medo de bondinho, cara.
Não, eu vou descer no bondinho e te encontro lá embaixo, então. E aí, cara, a gente ficou nessa discussão por, sei lá, uns 20 minutos, meia hora, porque a fila tava grande, aí o pessoal assim, não, vou pegar um algodão doce ali, vou pegar uma coisa pra comer, e a gente pensa no meio do caminho. E aí, quando chegou a hora de embarcar, cara, tu realmente não vai no bondinho? Não, não vou no bondinho. E aí, tá, não, beleza, então vamos todo mundo a pé. E aí começou a gente a descer o morro, nesse calor infernal de 40 graus, quente pra caralho. Chegou no momento, né, que a gente chegou perto das piscinas que eu tinha comentado, que, cara, era um puta de um piscinão enorme, bonito pra caralho, cheio de gente tomando banho, cacete. Cara, tá quente pra caralho, né? A gente podia pegar essa piscina. A gente tá com roupa aqui na mochila. Vamos lá, vamos pegar uma piscina. Só que aí a gente foi ver o preço pra entrar na piscina. Era caro pra caralho, era só, tipo, 150, 200 pila.
Nossa.
Era um bagulho que realmente não compensava, assim. Tipo, eu não tô tão afim, assim, de tomar banho de piscina, tá ligado? Cara, foi nessa hora que a gente falou, não vamos tomar o banho de piscina. Vamos dar uma descansada embaixo dessa árvore? Vamos. Vou aproveitar, tomar uma aguinha, descansar. E aí a gente continua o resto do caminho. Detalhe que nenhum de nós tava com protetor solar na bolsa, obviamente, né? Então, quando acabou o rolê, todo mundo tava com couro cabeludo queimadaço, assim. Foi nesse momento que a gente sentou pra descansar que um pombo cagou na minha cabeça.
Que inusitado.
E não tinha nenhum banheiro por perto. Nenhum.
Nenhuma torneira.
Não tinha nada. Então, o que que aconteceu? A gente gastou toda a água que a gente tinha pra tomar até o final do trajeto.
Ah, nem fudendo.
Pra tirar o resto de merda de pombo da minha cabeça. Eu já tava com o couro cabeludo todo fudido de queimado. E aí a gente ainda gastou...
Cagado.
A gente ainda gastou entre 1,5 litro e 2 litros de água pra tirar os restos.
Ai, ah, não, que nojo.
De bosta de pombo na minha cabeça.
Eu falava, deixa, gente. Eu tiro com folha aqui, sei lá.
Esse foi o dia que o meu medo de altura foi pago pelo bem-estar de todos, porque a gente ainda ficou uma hora descendo a porra do morro sem água pra beber. Cara, a gente chegou na base completamente exausto e disse, tá, e o que a gente faz agora? Aí a gente olhou pro mapa.
Pro hotel.
Olha, tem um shopping que é 1 km daqui, vamos? Vamos! E tava quente pra caralho, a gente chegou no shopping morrendo. Né? Foi uma experiência muito boa, mas muito ruim ao mesmo tempo.
Arthur, isso só prova que você tem ótimos amigos. E uma ótima namorada também.
Não, é verdade. Não, isso eu não tenho como negar.
Cara, isso me lembra... Esse negócio de medo de altura, eu tenho, né? Tipo, vocês sabem, eu também sou cagado pra caralho. Eu em avião, eu acho que o pior lugar do mundo pra mim é estar num avião, dentro de um avião. Estou desconfortável, eu estou triste, eu nunca estou tranquilo, eu tô constantemente nervoso quando eu tô no avião, e eu só tô feliz quando ele para.
Quando fomos eu, o Vitor e o Dudu pro Rock in Rio, na volta, logo antes da gente entrar no avião, o Vitor falou, cara, vocês acreditam que eu nunca peguei uma turbulência na minha vida? Cara, foi na hora. A gente entrou no avião, deu 20 minutos. Senhores passageiros, gostaríamos de informar que estaremos passando por uma zona de turbulência. Eu olhei pro lado, o Vitor agarrado dos dois braços da cadeira, e o avião começou a sacolejar assim. Foi uma das cenas mais engraçadas que eu já presenciei.
Eu vou nas coisas diferentes do Arthur. Então eu pego o avião quando precisa. Bondinho eu vou cagado, mas eu vou lá no Rio, eu fui. Agarrado no poste do meio de olho fechado, até chegar lá em cima.
Porque com certeza, estar agarrado no poste no momento que o bondinho cair vai fazer muita diferença. Né?
Cara, é que o poste ele dá uma estabilidade pro cara quando ele tá com medo, entendeu? Tu tá ali segurado no negócio, pelo menos, que é seguro. Enfim, e aí o que acontece? Quando tu tem medo do negócio do avião, É quando as merdas acontecem contigo. Então, tudo não, mas muita coisa de merda já aconteceu comigo dentro de um avião. Já aconteceu de eu estar no Ryanair e os caras do avião abrirem a porta do piloto e ficar encostado na porta do piloto, batendo papo com o piloto no meio do voo. Pô, isso não é seguro, tá ligado? Velho, qualquer um pode entrar ali na cabine, matar o piloto, se encostar no avião e bater, sabe? Essas coisas acontecem no 11 de setembro. Pô, os caras facilitam, entendeu? O terrorismo.
Senhoras e senhores e outros seres, nossa querida conversa sobre nossas histórias de viagem. Talvez a gente faça um repeteco algum dia desses pra contar mais causos de viagens. Eu sei que eu tenho muito mais causos pra contar.
Porra, eu também.
E eu não sei nem se eu selecionei os melhores pra hoje, mas foda-se, deixa pros outros causos. Bom, antes da gente finalizar, e a gente com certeza tem mais algumas coisas pra fazer, e uma delas é responder perguntas, né? E Arthur Rodrigues, onde que a gente manda perguntas pro nosso querido Roleta Russa?
Você, ouvinte, pode nos mandar perguntas através do nosso Instagram, @RoletaRussaCast, no nosso e-mail, que é roletarussapodcast@gmail.com, ou até mesmo, se você prezar pela anonimidade e quiser mandar perguntas mais audaciosas, também temos o nosso Curious Cat, que é curiouscat.me/roletarussa, onde a sua anonimidade será completamente preservada e você pode fazer perguntas completamente sem vergonha para nós.
Senhor Vitor Esmanhoto, quais são as perguntas que a gente tem hoje?
Igor CM Vaz nos pergunta: a partir de qual idade se usa sunga na praia?
Olha, eu acho que não existe uma idade que daqui pra frente vai ser sunga. Eu acho que vão ser dois períodos da vida.
Isso.
Quando você é criança, você usa sunga, né? Bem novinho, bem bebezinho mesmo, até talvez uns 12 anos de idade, talvez, 10, por aí. E depois, quando você passa dos 50, 60, acho que você volta a usar sunga.
Eu tenho um adendo, Luiz. Se você é atleta de natação, você estende esse período até o período que você é atleta de natação, porque você nada
sabe. É que eu acho que aí é aceitável, Marcos, entendeu? Pra ser atleta de natação, aí você tem a licença especial de usar sunga.
Eu acho que é exigido por regulamento, inclusive, né? Eu acho que não é nenhuma questão de escolha pessoal.
Mas é licença pra ser socialmente aceitável utilizar, entendeu?
Ah, tá. Porque... Mas você utilizaria sunga na praia, por exemplo? Na piscina do prédio?
Eu não.
Mas por que não, Júlia? A sunga é tão confortável, então, mas...
Não, muito grande. Vai ficar uma marca de biquíni muito grande.
Então, eu concordo com o Luiz, que tem esse momento ali dos 0 aos 12, 13, quando tu é criança, tu usa sunga. E aí, eu diria que a partir dos 58, tu pode usar sunga.
É um bom número. Quem presenciou o tricampeonato mundial do Brasil já usa sunga.
Já usa.
Se você é maromba e usa sunga, você tá errado. Não é socialmente aceito só porque é maromba, é?
Não sei.
Não.
Eu não sei qual é a convenção social acerca da sunga.
Acabei de falar qual é a convenção. Tu pode usar ali dos 0 aos 12 e depois dos 55 pra frente. Essa é a convenção social.
Eu acho complicado a gente simplesmente assumir que essa é a verdade, porque eu acho que mais do que um conflito de faixa etária, é um conflito de geração. Porque até o momento em que a gente era criança, nós nascidos no meio da década de 90, até a gente findar nossa infância e entrar na pré-adolescência, adolescência, era muito comum o uso da sunga. E a partir do momento que a gente adentrou a puberdade, começou a ser recriminado. Então, eu acho que mais do que um problema de faixa etária, é um problema geracional. Eu acho que a partir da nossa geração, quando a gente adentrar os nossos 30, 40, 50 anos, a gente ainda vai ter como normal o uso do calção de banho. Eu acho que a gente não vai ter aquele período de transição de volta pra sunga, porque tem todo um lance da autoestima em relação ao nosso corpo, né? Que é uma parte muito importante. Eu acho que hoje em dia, só quem tem muita fé no seu próprio taco, e quem quer mostrar o que tem usa a sunga, e também o lance da geração, porque nossos pais, nossos tios, nossos avós tinham o costume de usar sunga. E a gente já tem na nossa cabeça que o mais fashion, o mais descolado, o mais despojado, é o usar o calção de banho, que a gente pode sair direto do mar e jogar uma partida de frescobol, jogar um taco, entre outros esportes de areia que a gente conhece. Então eu acho que tem mais essa questão geracional do que a questão de faixa etária.
Mas é que assim, tem a apropriação da moda por certos grupos, por exemplo, as pochetes. Quem é que usa pochete? De sapatão, não é qualquer pessoa. Eu, por exemplo, já comprei as minhas.
Então tu vai me dizer que o grupo de gays usa mais sunga também.
Exato. Eu diria. Era aí que eu ia chegar.
Faz todo sentido.
O mercado homossexual, ele é mais rápido, assim. Tipo Grindr. O Grindr, ele é assustador. Não é uma coisa, assim, tipo Tinder, que você dá match, chama pra tomar uma cerveja. Você manda quantos centímetros e recebe uma foto. E daí na marca de transar no mesmo dia, gente. É outro mundo.
Rapaz, caralho. O famoso GPS de cu, né?
Ai, que absurdo. A Laís, ela teve uma pergunta pra mandar também, só que ela não coube no campo das perguntas. Então eu vou recitar a pergunta.
Vai.
Você prefere ser um ex-BBB ou somente se relacionar com ex-BBBs para o resto da sua vida?
Meu Deus.
É fácil pra mim.
Eu acho que ser um ex-BBB.
Eu prefiro ser um ex-BBB. Eu prefiro ser um ex-BBB. Não, só me relacionar com ex-BBB. Só tem gente chata lá, cara. Pelo menos.
Suportável.
Sério. Não tem uma pessoa decente.
Eu acho que eu prefiro ser eu o chato do que todo mundo à minha volta ser chato.
Sim. Até porque quando tu é o chato, as pessoas têm que te aturar, entendeu?
Exatamente. Agora, se tu tem que aturar os outros, não é tu que tem que lidar com a chatice.
É tipo uma maldição. Você ganha uma maldição pra você. Você sempre vai se relacionar com ex-BBBs.
Não dá.
Exatamente. Imagina, cara, qualquer rolê que tu vai, o papo é BBB, velho. Sendo que tu não é um ex-BBB.
Cara, pra mim essa pergunta é que nem a pergunta do tijolaço e de mijar areia lá. De cagar um tijolaço e mijar areia. As pessoas só vão lembrar de ti por ser ex-BBB uma vez por ano. Que é quando? Que é quando o BBB volta.
É isso
não, que eu quero dizer. Não mesmo, Marcos. Tem muita gente que tem uma carreira de comparecer em eventos somente por ser ex-BBB.
Então, mas são as exceções.
Você pode contratar vários ex-BBB.
Ou seja, eu vou ganhar dinheiro fácil e não vou ter que me relacionar com ex-BBBs. Pô, bem demais.
Não, gente, é porque assim, ó, entrando no BBB, você não precisa mudar a sua personalidade. Você vai como você tá. Você vai ter que aturar um monte de gente nojenta por 3 meses. Mas depois você tem dinheiro.
Ou por uma semana também, né? É. Depende muito de quem tá lá junto contigo.
A fazer toda uma estratégia, assim, meio Manu Gavassi. Pra se promover ao mesmo tempo.
Cara, eu acho que a Manu Gavassi é a pessoa mais chata do Brasil e eu não tô nem brincando.
Eu acho que ela é muito esperta.
Vai ser cancelado, hein?
Ela é muito esperta.
Vou me cancelar. Pra mim, é a pessoa mais chata do Brasil e é fácil. Eu acho que o casal mais chato do Brasil é ela e o Felipe Neto.
Antes da gente fazer uma recomendação da semana, eu quero que uma querida convidada faça o seu jabá, que é a sua recomendação da semana, não tem como não ser.
Use esse espaço pra você,
Júlia Origi.
Oi, gente, eu sou a Júlia, sou blogueira de viagem. Desculpa, é incontrolável. Eu já tô meio automático. Mas, enfim, se você gosta de dicas de viagem, de ver vídeos, vlogs, enfim. Eu tenho um canal no YouTube, que é Júlia Origi, e o meu Instagram também é @JuliaOrigi, origem sem M. Eu estou lá todos os dias trabalhando incansavelmente.
E qual o seu tipo de conteúdo agora na quarentena, Júlia Origi?
Meu tipo de conteúdo agora na quarentena? Eu tô fazendo revídeos com os vídeos que eu já tenho, contando histórias em cima, com novas edições e planejamento de viagem, claro.
Se a Globo tá mostrando novela 2000, por que não fazer uns reedições de vídeos, não é mesmo?
Na verdade, eu tava num ritmo muito acelerado, então teve muito material que eu não tinha usado antes, porque eu tava atropelando uma viagem em cima da outra, assim, né? E daí eu peguei, parei pra juntar todos os materiais que eu tinha e tô fazendo, tirando lei de pedra nos vídeos que tem.
Perfeito, tá certíssimo.
A minha recomendação da semana, dentro do YouTube existe um canal de música que chama Canal Riff, e eles têm um quadro que eles lançaram, que chama Desafio de um Segundo.
Eu, cara, é muito engraçado isso.
Em ver vídeos dos Desafios de um Segundo. Viciadíssimo. Eles pegam duas pessoas e aí eles têm um botãozinho, cada um tem um botãozinho. Aí eles tocam um segundo de uma música e quem souber a música bate e tem que falar o nome da música e a banda e ganha um ponto. E se não souber, depois de ter batido, o ponto vai pra outra pessoa. E a premissa é muito simples, mas sério, vicia. E tu começa a ver vários, assim, e não consegue parar porque tu joga com eles, né? Que porra, tu quer bater e falar o nomezinho. Então é bem legal, quer passar o tempo já nessa quarentena, pode ir lá, tem milhões de vídeos, já lançaram vários, eles lançam um monte por semana e, enfim, faz sucesso pra caramba.
Bom, a minha recomendação da semana, ela já poderia ter sido há muito tempo, mas eu não tinha certeza se eu já tinha recomendado ela aqui.
Aí o Luiz foi ouvir todos os episódios anteriores pra ter certeza que ele não recomendou e agora eu vim trazer a recomendação.
Porque eu ouço o meu próprio podcast, porque eu gosto, eu acho bom, então você deve ouvir também. também. Você ouvinte deve ouvir todos de novo. E eu tenho que recomendar as cadeiras de home office, né? Porque a gente tá em casa, a gente não pode sair, tá trabalhando em casa. Compre uma cadeira boa. As suas costas e o seu bumbum vão agradecer. O seu
bumbum. Sim. Até me deu uma dor aqui.
Vale muito, é um investimento que vale muito a pena.
Vai sair um pouco caro? Vai sair um pouco salgadinho? Vai sair um pouco salgadinho. Mas vai valer a pena, porque a cadeira não vai deteriorar depois da quarentena.
Suas costas vão agradecer, tua bunda vai agradecer muito.
Eu tô usando a cadeira que a Laís pegou do escritório dela e tá sendo um grande boost em minha vida.
Suas costas e seu bumbum.
Bumbum, agradeço.
A minha recomendação da semana vai pra uma série documental da Netflix que estreou recentemente, inclusive, que fala justamente da expansão no mercado de videogames, principalmente no mercado americano e um pouco no Japão também, que se chama GDLK. É muito legal, porque trata justamente daquela época em que teve a queda do mercado de videogames por causa do Atari e daquele famoso jogo do ET e a reascensão, isso tudo, e fala um pouco do princípio da era dos campeonatos de videogames e tal, e hoje em dia a gente sabe o quão longe isso chegou. Enfim, pra quem gosta de games, ou até quem não gosta, mas se interessa por cultura pop em geral e como a cultura pop molda a sociedade, vale a pena ver.
Pra finalizar, eu tenho novamente um livro pra recomendar. É um livro que eu estou lendo faz quase um mês, só que eu ainda assim tô tendo um pouquinho de dificuldade de pegar o ritmo dele, porque ele é um livro um pouquinho mais denso, um pouquinho mais complicado de ler diretaço, assim, porque ele não é um livro narrativo. Chama Rápido e Devagar, em inglês, eu tô lendo em inglês, chamado Thinking Fast and Slow, de um cara que ele ganhou um prêmio Nobel, chamado Daniel Kahneman.
Puta, esse cara é gênio, velho. Qualquer livro que tu lê sobre economia moderna tem o nome dele no meio. Uhum.
Então, sim. É justamente porque ele trata de psicologia comportamental. E só que, por mais que o assunto psicologia comportamental pareça uma coisa meio nebulosa, assim, ele consegue traduzir os conceitos de psicologia comportamental de uma maneira bem fácil, de uma maneira bem fácil. É bem até gostosa de digerir, assim, né? Realmente qualquer pessoa pode se beneficiar desse tipo de conteúdo. Então, Thinking Fast and Slow, Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, recomendadíssimo.
Júlia, tens algo pra recomendar? Algo pra recomendar qualquer coisa que você gostaria de espalhar a palavra pras pessoas?
Eu gosto muito do Amazon Unlimited, do Kindle Unlimited, da assinatura de livros do Kindle. Eles estão com uma promoção agora que é tipo R$1,99 por 3 meses e tem muitos livros disponíveis. Ontem eu peguei vários. Eu tô sempre lendo, eu gosto bastante de ler.
Eita.
Inclusive anotei a dica do Marcos aqui, que eu gosto bastante desse tipo de livro. E é muito legal ter essa assinatura que daí tipo, você se incentiva a ler mais, assim, né? E dá pra ler em vários dispositivos. Eu tenho o Kindle mesmo, acho que você deveria comprar um se você não tem, porque ele é perfeito. Mas...
O Vitor, ele é mais do papel.
Eu gosto de livro de papel.
Eu também sou papeleiro pra caralho.
Eu também gosto muito de papel, só que o Kindle, ele é muito levinho e eu consegui recuperar o hábito da leitura com ele. Então, tipo...
Amém.
Me ajuda muito. Mas você pode ler no celular ou no computador se você não tiver um Kindle. E eu acho que essa assinatura vale muito a pena.
E é isso, né, galera? Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado, Ju, por ter participado.
Muito obrigado pelo convite. Adorei.
Sigam a Júlia, por favor. @ Júlia Origi, certo?
Sim, por favor.
Sorteio, Arthur, pra nós.
Audiovisual semana que vem, vamos dali.
O que falaremos na semana do audiovisual?
Então a gente vai falar sobre a trajetória do Músculo Total na televisão brasileira e como ele foi definitivo para que a economia que a gente tem hoje chegasse no patamar que ela chegou, né?
Realmente.
E vamos se despedir todo mundo fazendo uma dancinha do TikTok.
Aí, ele saiu justamente. Sim,
a dancinha do TikTok, sair da chamada. Os caras facilitam o terrorismo.
É verdade? Pô, facilita pra caralho. E outra coisa, você já tava no avião e caiu um raio no avião?
What? Que
já aconteceu comigo?
Sério?
Sério, às vezes acontece de cair raio no avião. O avião não sofre nenhum trauma porque ele já tá preparado pra porra do raio. Mas, cara, dá um clarão dentro do avião, por causa do velhinho da luz. E depois um barulhaço. E o avião dá uma tremida que parece que ele bateu em alguma coisa, cara. Eu acho que eu não fiquei tão perto de mijar nas calças. Meu Deus. Foi horrível. Eu comecei a chorar, sem brincadeira. Depois do barulho. Eu tava, cara, comecei a chorar.
É sério?
Aí eu tava tendo um ataque. Não tendo um ataque de idade, assim, tava chorando, assim. E aí a pessoa do meu lado falou assim: ai, tu tá bem? Eu tô. Aí quando eu desci o avião, eu ouvi o pessoal comentando: é, foi um raio e tal, isso acontece às vezes. Foi... porra, que merda, nunca acontece. E aconteceu comigo. Sempre, caralho. Velho, sempre.
Ai, que sensacional.
Ai, que absurdo.